É o senador Lindenberg Farias. Está com a palavra.
Muito bem, senhor presidente. Para nós interessa muito o debate de conteúdo, professor Beluso. Queria começar saudando o senhor. Dizer que esse processo, na minha avaliação, tem várias aberrações jurídicas. Não há crime de responsabilidade por parte da presidenta. Mas talvez a maior aberração esteja no campo da economia, da política econômica. A tese inovadora do TCU, professor Beluso, diz o seguinte: quando existir desaceleração econômica e frustração de receitas, sabe o que é que o governo tem que fazer? Contingenciamento gigantesco de 2 em 2 meses. É algo que não existe em lugar algum do mundo. Extremamente procíclico. Nós vamos criar um ciclo vicioso. Desaceleração, frustração de receitas, mais cortes, mais frustração de receitas, mais desaceleração econômica. Eu disse aqui ontem, até o FMI está mudando de posição, está defendendo ajuste mais suave ao longo prazo. Mas o mais impressionante é que eles estão acusando a presidenta Dilma de irresponsabilidade fiscal em 2015, no ano do maior contingenciamento da história do país, 1,22% do PIB. Um ajuste fiscal de 2,3% do PIB. Professor Beluso, eu votei contra isso aqui, porque eu achava que o governo tinha que fazer sabe o que nesse momento? Ampliar seus gastos, fazer mais investimento, mais gasto social, mas não. Aquela foi a opção. Mas olha que loucura, acusar de responsabilidade fiscal. Quando você vai nos números do problema fiscal de 2015, houve uma frustração de receita de 180 bi. Em relação à despesa, a despesa foi muito menor do que prevista no orçamento. Então, essa tese não existe de responsabilidade fiscal em 2015. Mais grave, professor Beluso. Você sabe que houve situações parecidas em 2001 e 2009. Recessão econômica, frustração de receitas. O TCU sempre teve um entendimento que em 2009, por exemplo, que quando o governo vê que tem frustração de receitas e envia uma meta para o Congresso Nacional, ele já começa a trabalhar com aqueles efeitos da meta futura. O senhor sabe que nesse caso, em 2015, a posição do TCU era que no terceiro trimestre houve um contingenciamento de 8 bi. Já tinha havido um de 70 bi. Segundo eles, o contingenciamento era para ser maior. Era para ser de 57 bi. O senhor sabe o que isso significa? Era cortar 96% das despesas discricionárias. É fechar a universidade, é fechar posto de INSS. Se esse entendimento do TCU vale, nós estamos criando uma coisa aqui que é o shutdown, que existe de forma trágica nos Estados Unidos da América. Então, eu queria saber a opinião do senhor sobre essas considerações que eu fiz aqui. Eu acho um contrassenso incrível você falar de responsabilidade em 2015. E só para concluir, senhor presidente.
Vossa Excelência conclui em 30 segundos.
Em menos de 30 segundos. E queria a opinião do senhor sobre isso. O que significa cortar 96% das despesas discricionárias? O orçamento tem que ser um instrumento de justiça social. O orçamento não é a peça fria, contábil. Eu queria saber de Vossa Excelência a sua posição sobre essas perguntas que fiz.
Pois não. Professor Beluso, Vossa Excelência está com a palavra, mas eu, Vossa Senhoria... Mas eu queria esclarecer que Vossa Senhoria tem 3 minutos nessa fase, depois mais 3 para reperguntas e mais 3 para nova resposta.
Senador Lindenberg, eu preparei aqui uma exposição que vai exatamente na direção do que o senhor acabou de afirmar, né? Eu até, se o senhor presidente Lewandowski permite... Eu vou tratar isso com um pouco de bom humor, porque eu acho que 2015 não houve uma pedalada, uma despedalada. Né? Houve uma despedalada porque no momento em que a economia estava se contraindo, estava perdendo receita, né? A presidente fez um contingenciamento de mais 8,5 bilhões em cima de um contingenciamento que já tinha ocorrido de 70. Então, isso se chama uma ação procíclica. Se o senhor permitir, eu vou fazer um pequeno esboço, da trajetória do ajuste, não é? Eu estou a cavaleiro para falar disso, porque eu falei isso em dezembro de 2014. Não é porque eu falei, isso não tem a menor importância. Eu me considero um cidadão comum como qualquer outro, apenas ocupo, não sei com mérito ou demérito, o posto de professor titular da Unicamp. Eu sou um modesto cidadão e economista. Mas em 2014 eu senti claramente que o ajuste fiscal que estava sendo iniciado teria as consequências que teve, né? Eu até imaginei que o PIB fosse cair 2,5%, errei por um ponto e pouco, né? O que eu quero dizer é que se nós formos olhar a política fiscal executada ao longo de 2015, ela levou a uma contração brutal da receita, como era esperado, aliás, porque a economia vinha desacelerando de 2012.
Então, um minuto. Professor, um minuto. Marca um minuto depois
do excelência. Essa desaceleração de 2012 para frente, ela caiu de 7,5%, 7,6% caiu para pouco mais de 1 ponto. 0,1 foi o crescimento de 2014, com uma queda do superávit primário, um déficit primário de 0,6. Aí nós fomos fazer o ajuste fiscal. O que aconteceu? O déficit cresceu para praticamente 2% do PIB. O déficit aumentou, aliás, para 2% do PIB. Isso junto com um choque de tarifas por baixo, que estuporou o setor produtivo brasileiro, as empresas, e em cima um choque de juros. Aí a economia, eu comparo com o pugilista que foi para o corner e o treinador, para reanimá-lo, lhe deu um soco na cabeça. É isso que aconteceu.
30 segundos para terminar o raciocínio, por favor.
Eu considero isso, na verdade, uma péssima aplicação de qualquer discussão a respeito de ajuste fiscal. Se o senhor me perguntasse se eu achava que a situação fiscal era ótima, eu diria que não. Mas ela ficou muito pior depois do ajuste.
Senador Lindenberg, novamente com a palavra, por 3 minutos.
Professor Belluso, na verdade, eles tentam construir uma tese que é o seguinte: o governo gastou muito e por isso a economia entrou em recessão. O governo pedalou muito e a economia entrou em recessão. É justamente o contrário. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. A desaceleração econômica é que trouxe o problema fiscal também aí. Porque, no caso, eu volto a repetir, professor Belluso, foi uma frustração de 180 bi. No caso, também repetindo, não houve aumento de despesa. A gente tem que repetir isso aqui muito. Não houve gastança, muito pelo contrário. Professor Belluso e eu, a gente advogava a tese, no caso aqui, que o governo tinha que ter feito mais investimento, mais gasto. O absurdo de tudo isso, presidente Lewandowski, é que nós estamos afastando uma presidente, tentando afastar uma presidente, por irresponsabilidade fiscal no ano do maior ajuste fiscal. Ontem nós escutamos algumas testemunhas, no caso o informante, doutor Júlio Marcelo, dizendo o seguinte: o governo tinha que ter colocado a meta certa no começo do ano. O governo devia ter colocado que ia ter um déficit. Eu disse: como? Não teve ninguém, professor Belluso. Poucas pessoas puderam prever o que ia acontecer na economia. Eu quero, inclusive, trazer aqui o boletim Focus sobre crescimento econômico em 2015. No começo do ano, o mercado achava que ia ter um crescimento de 0,76. Em março, começaram a achar que ia ter uma recessão de 0,62. Em agosto, de 1,50. Foram mudando a avaliação sobre o cenário de 2015. Então, eu, sinceramente, me incomoda muito essa discussão toda. Eu acho que a gente está indo na lógica de um plano de austeridade de longo prazo, que vai colocar a economia brasileira em ciclos recessivos gigantescos. E aqui também há uma desmoralização do Instituto Metafiscal. Eu disse isso aqui ontem para os representantes do TCU. Porque o que é que está acontecendo a partir de tudo isso? Entrou o Michel Temer, o que é que ele fez? Jogou a meta lá para baixo. Déficit de 170 bi. Eu quero, inclusive, professor, ler aqui uma matéria. São várias matérias de jornais, mas no Valor Econômico, da jornalista Leandra Pérez, que diz o seguinte: a decisão dos ministros mirava dificultar novas manobras e exigir maior precisão dos governos na execução orçamentária.
mas, na prática, produziu algo bem diferente. Um sistema que incentiva metas frouxas, superdimensionadas, e por aí vai. Por fim, eu queria novamente que o senhor falasse, eu já fiz essa pergunta, mas quero que o senhor desenvolva mais, o que seria a tese do TCU sobre o terceiro bimestre de 2015? Significaria cortar 96% das despesas discricionárias, é parar tudo. Era isso que eles queriam. Estão acusando a presidente por isso. É fechar escola, universidade, posto de saúde, INSS. Essa é a tese extravagante que está sendo formulada pelo TCU. Eu chamo a atenção. Na verdade, isso não é um crime contra a presidenta Dilma só. É um crime contra o país. Nós vamos ter grandes ciclos de recessão se essa tese do TCU prevalecer. Muito obrigado, senhor presidente.
Antes de conceder a palavra ao eminente depoente, professor Beluso, eu quero novamente fazer um apelo que fiz ontem, na parte da manhã, no sentido de que as questões fossem feitas de forma objetiva e que não induzissem o depoente a uma ou outra conclusão. Isso foi acordado entre nós, é um dispositivo legal, eu entendo que é necessário fazer uma contextualização da questão, vamos admitir isso, mas eu peço a vossas excelências, encarecidamente, de que sejam o mais possível objetivos. O momento do discurso é o momento que antecede a votação. Senador, com toda, não é crítica a Vossa Excelência, entendo que Vossa Excelência é um senador aguerrido, batalhador, mas nós temos que, daqui para frente, objetivarmos os nossos trabalhos. E aproveito para dizer o seguinte, com relação, peço atenção de Vossas Excelências, com relação aos pedidos de palavra pela ordem e às questões de ordem, antes de concedê-la, tendo em conta o poder de ordenação dos trabalhos que tenho, que se chama genericamente poder de polícia, preciso esclarecer isso, que isso é uma expressão técnica. Então, tendo em conta isto, eu posso pedir àquele que pede a palavra pela ordem ou para formular uma questão de ordem que brevemente indique o objeto antes de ingressar realmente na questão de ordem ou antes de utilizar a palavra pela ordem. Então, eu vou decidir antes de conceder a palavra. Se não for utilizada a palavra dentro estritamente daquelas previsões regimentais, eu vou ser obrigado a restringir a palavra. Senador Gereissati, por favor.
Presidente, com sua vênia, queria falar sobre a questão do conteúdo das perguntas que serão feitas aos informantes.
Pois não.
Eu entendi pela primeira pronúncia de Vossa Excelência logo no início da sessão de ontem que as perguntas deveriam se restringir a assuntos da denúncia que é feita contra a presidente da República. Aqui nós estamos vendo perguntas demoradas que estão discutindo, sim, efeitos econômicos e não econômicos, na qual o professor Beluso é um nome respeitadíssimo, mas que não tem nada, absolutamente nada a ver com a denúncia. Eu gostaria que todos nós nos restringíssemos a isso, até por economia processual também, para que nós não venhamos a sair do tom. Muito obrigado, presidente.
Pois não. Senador, eu vou responder... ocorre o seguinte, o nosso processo já tem 70 volumes e 27 mil páginas. Fica muito difícil para o presidente, de certa maneira, selecionar aquilo que pode ser dito ou não, ou perguntado ou não pelo senador, dentro do prazo que ele tem de 3 minutos. Um processo dessa natureza, senador Gereissati, tratou de inúmeras questões, algumas centrais, outras periféricas. Então, uma certa flexibilidade, desde que não seja um discurso, desde que os senadores façam a questão objetivamente, nós temos que admitir. Mas eu agradeço a intervenção de Vossa Excelência, acho que é uma contribuição para o bom andamento dos trabalhos, peço às senhoras senadoras e aos senhores senadores que observem aquilo que não apenas consta do roteiro da lei, mas também o que agora foi veiculado por Vossa Excelência. Senador, professor Beluso, 3 minutos para a resposta.
Eu diria que, a partir das experiências de ajuste fiscal, não só aqui como na Europa e nos Estados Unidos, o economista, ex-secretário do Tesouro dos Estados Unidos, escreveu um artigo sobre os efeitos permanentes da consolidação fiscal. E nesse artigo que eu trouxe aqui, ele mostra claramente que, numa situação de desaceleração da economia, fazer um ajuste fiscal é simplesmente você provocar uma queda adicional do PIB com efeito sobre os multiplicadores fiscais, o que derruba a arrecadação. Não é? Então, eu respondo simplesmente o seguinte. No momento em que os decretos foram izarados, foram promulgados, a presidente tinha feito um contingenciamento de 70 bi e fez um outro de 8 bi e meio. Não é? Então, eu, com a permissão do presidente Lewandowski, que eu chamei isso de despedalada, porque, na verdade, é o seguinte, ela, na verdade, acentuou o caráter procíclico do gasto. Né? Isso é uma coisa inequívoca. Só mesmo uma pessoa que tem ideias um tanto quanto parecidas com a economia doméstica pode achar que aquilo ia produzir um ajuste fiscal. Eu chamei, no início do ano, o desajuste do ajuste. Foi o que aconteceu. Não é porque eu sou melhor que os outros, nem sou adivinhão, é porque a minha experiência mostra que essa pedalada não aconteceu.